A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Parece inesgotável o arsenal de fatos que mostram abuso de poder em torno do presidente Lula e do mais importante ministro de seus primeiros 30 meses de governo, o da Casa Civil, José Dirceu, derrubado pelas revelações de Roberto Jefferson. No fim de semana, apareceram em reportagem da Folha o filho de Dirceu, beneficiado por suposto tráfico de influência nas mais altas esferas da República. E em reportagem da Veja, um irmão de Lula, que estaria vendendo intermediação política. É difícil interromper a dinâmica dessas apurações, o que não significa que elas tenham, como sonham a oposição política e jornalística, o dom de derrubar por si mesmas o governo ou as pretensões de reeleição do presidente Lula. Votação petista, entre outras atrações da semana jornalística, haverá apuração da eleição interna do PT. O número de votantes caiu mais ou menos pela metade e não há nos jornais desta segunda-feira, 10 de outubro, registro de irregularidades, como no primeiro turno da escolha. Começa o debate sobre as águas. O debate sobre a transposição do Rio São Francisco começou na base do berro. O bispo fez greve de fome. O presidente mandou um emissário. Os dois confraternizaram e pouco depois já estavam em conflito. O Brasil é o país em que o cego denuncia a falta de luz no trem e provoca um motim, já explicava Alcântara Machado num conto célebre da década de 1920. De todo modo, o debate começou na mídia, que estava dormindo. A Folha deu um bom caderno sobre o assunto e a Veja, quem diria, fez uma reportagem editorializada e conseguiu a proeza de não mencionar o tema do São Francisco em sua reportagem de capa sobre as agressões à natureza. A extensa reportagem tem um capítulo só sobre o grave problema da água. A mídia e as armas. O Alberto Diniz analisa como o debate sobre a proibição da venda de armas se transformou, em parte, num debate sobre a cobertura dada pela mídia ao tema, que será abordado amanhã à noite no programa de televisão do Observatório da Imprensa. Fala, Diniz!
Mauro, parece que a discussão sobre a cobertura jornalística do referendo está mais quente do que o próprio debate entre o sim e o não. Depois da infelicíssima matéria da edição passada, Veja recolheu o seu estilo panfletário. Neste fim de semana, os concorrentes de Veja então resolveram tirar uma casquinha e mostraram como é que se pode cobrir um debate com mais equilíbrio. Época exibiu os 10 mitos sobre as armas com argumentos pró e contra a venda. Isto é, foi ainda mais provocadora. Mostrou 7 razões para votar sim e 7 razões para votar não. Mas quem se saiu melhor foi a Folha. Assumiu-se a favor do sim, mas discretamente, em editorial. Como fazem todos os grandes veículos do mundo antes de algum pleito, não confundiu opinião com informação. Mauro, adivinha quem saiu-se pior? Luiz Inácio Lula da Silva. Em artigo publicado ontem, na mesma Folha, o presidente anunciou sua opção pessoal pelo sim. Pergunta-se, é correto? Ora, Lula não é pessoa física, é presidente da República e, nessas condições, ao manifestar-se num debate nacional, não pode privilegiar um veículo. Deve dirigir-se a todos, democraticamente. Como se vê, o referendo pode ser mais útil do que se supunha, desde que ensine a governantes e à mídia como se comportar com equilíbrio e com equidistância.
Meta-jornalismo. Diniz, eu discordo é do referendo. Acho fora de propósito e fonte provável de ilusões e frustrações. Eu teria preferido que a mídia tomasse posição a esse respeito, não tivesse encarado a consulta como fato consumado. A Veja poderia ter feito 2 reportagens diferentes na semana passada. Uma sobre o uso de referendos, como a que saiu nesta semana, e outra menos panfletária sobre os argumentos a favor do sim, que é não, e do não, que é sim. Porque até nisso o referendo é desajeitado. intencionalmente ou por incompetência de quem a formulou, a pergunta confunde. Como assunto alternativo à crise do Mensalão, não há dúvida de que a campanha do referendo funcionou. A época chegou a dar duas capas seguidas sobre exatamente o mesmo tema, para cutucar a veja, como você disse. Mas aí começa uma espécie de meta-jornalismo. Será que há precedente de uma revista que tenha dado duas vezes seguidas, sem nenhuma novidade, o mesmíssimo assunto na capa? O Ibope e as armas. No fim desta semana estará disponível uma medida da disposição do eleitorado. O Ibope faz hoje e amanhã o trabalho de campo de uma pesquisa sobre o referendo encomendada pela Rede Globo. Há indicações de que a porcentagem a favor do sim, que chegou a 80% dos entrevistados na última pesquisa feita no ano passado, tenha caído devido aos erros de comunicação da turma que defende o fim da venda legal de armas para qualquer cidadão. Ou, traduzindo, a turma que defende o sim. Maluf esquecido. Nesta segunda-feira, pela primeira vez desde a prisão de Paulo Maluf e de seu filho Flávio, eles estão ausentes do noticiário. Não entraram nem nas páginas de polícia. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.